e preciso. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, é uma história muito conhecida. Amanhã, irmãos, vai começar, vou avisar os irmãos, amanhã inicia um novo caseiro na nossa chácara, tá? A gente conseguiu um senhor, e amanhã eu estarei lá com ele, ele já vai começar amanhã, mas o Avelino vai ficar uns dias lá até mudar, mas ele vai ficar acampado lá no quarto daqueles, então já conseguimos um caseiro, vai ficar fazendo experiência lá, se der certo é ele que vai ficar com a gente, em nome de Jesus, né? Isso é bom. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, o tema da mensagem de hoje é: cuide bem dele. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo também. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. 36. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ah, Deus, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. O Senhor sempre fala. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Pai, porque o Senhor quer nos ensinar algo. E que cada um possa sair daqui, meu Deus, cheio da tua palavra e do Espírito Santo. Que saiamos daqui, meu Deus, totalmente diferente como nós entramos. Porque não tem como nós ficarmos na tua presença, ó Deus, orarmos ao Senhor, diante da palavra, e ficarmos da mesma forma. Ó Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Interessante que é um texto muito conhecido, né? Onde você já ouviu, com certeza, várias palavras a respeito desse texto, do bom samaritano, desse viajante, mas eu gostaria que nós pudéssemos entender que todo dia você se depara com pessoas cheias de problemas, é ou não é verdade? Essa semana, eu não sei se você observou, se você assistiu e viu, aquele homem que gravou um vídeo falando que ia se suicidar, e se suicidou. Quem viu esse vídeo? Um empresário, dono da Frango na Brasa, uma coisa assim, bem estruturado, uma casa no Manso, mas um período de depressão na vida dele, um momento ruim que ele estava enfrentando, e com certeza no vídeo ele fala que tinha traições da própria família, e esse homem desesperadamente ele faz um vídeo dizendo: olha, fulano e beltrano, vocês planejaram a minha morte, porque hoje eu vou morrer, eu vou tirar a minha vida. E ele então tenta vir, mas a polícia faz ele voltar, e na volta ele soca lá no meio da ponte, lá daquela lateral da ponte, capota e morre, e deixou a família e muitas pessoas sofrendo. E por que que esse homem fez isso? Também, notícias ruins tem muita, né? Eu não gosto de estar assistindo e nem vendo, só que eu gosto de ver algumas notícias no Google aqui, e aí aparece lá, né? O policial também que matou a família. Tantas tragédias, tantas mortes, tantas coisas ruins que o mundo vem vivendo. Há pessoas sendo mortas, espancadas, destruídas em todos os sentidos. Esse homem, ele descia, Jesus conta a história que o viajante descia, os ladrões pegam e batem nele, deixam ele morto. E essa história, ela tem muito a ver com o que nós vivemos nos dias de hoje. Há muitas pessoas caídas à margem do caminho da vida, há muitos homens e mulheres, jovens, crianças sofrendo. Você sai aqui fora, você já vê sofrimento. Quem conhece um pouco do bairro Pé 90, que anda aí no dia a dia, sabe quanto que esse bairro tem crianças sofrendo misérias. Esses dias eu estava parado ali perto de uma borracharia, chegou um menininho e falou: tio, o senhor me dá R$3 para eu comer um salgado? Eu falei: você está com fome, filho? Ele falou: estou. Eu falei: então eu vou pagar o salgado para você. Só que ele comeu 3 salgados, cara, não comeu só um. Ainda bem que eu estava provido, né? E eu acompanhei ele, né? Lógico, não sou bobo. Ele comeu 3 e eu 3 também. Eu falei: vamos ver quem aguenta mais. E o menininho desse tamanho, cara. E ele comeu 3 salgados, tomou meia tubaína. Obrigado, tio. Eu falei: nada, filho. Eu falei: onde você mora? Ele falou: eu moro lá perto da escola, lá no Cinturão Verde ali. E igual essa criança, tem muitas crianças aqui no Pé 90 passando necessidade, passando fome. Muitas pessoas feridas, machucadas. Muitas pessoas magoadas, frustradas. Muitas pessoas abandonadas. Pessoas sofrendo todo tipo de depreciação, tanto físico como emocional. Pessoas que talvez nesse frio... Eu gosto muito de refletir quando tem o frio e essas coisas, porque eu estou lá na minha casa, deitado, com a coberta gostosa, do lado da minha esposa, né? Geralmente a gente toma um caldo mais quente, né? Que maravilha, glória a Deus. Mas eu começo a pensar que tem crianças, tem pessoas que não têm isso, que estão jogadas aí fora. Estou falando de prejuízo, irmãos, é natural. Estou falando de coisas naturais que o mundo tem sofrido. Pessoas do nosso lado estão sofrendo. Pessoas que a gente passa ali no porto, dá dó de ver pessoas ali como zumbis naquele lugar, sem afeição nenhuma. E parece que nós acostumamos já com isso também. Já prestou atenção? Que parece que não dói mais em nós. É ou não é verdade? E eu estou falando apenas de questão material. Pessoas vivendo extrema miséria, financeiramente, mas principalmente espiritual. Esse que é o mais preocupante, porque as pessoas, elas estão vivendo isso, só que elas vivem uma miséria espiritual longe da presença do Senhor. E qual deve ser a nossa atitude como igreja diante dessas realidades? O tema da nossa palavra é cuide bem dele. É interessante que você vê a história onde passa-se dois homens religiosos, mas eles nem passam perto, eles passam de largo. Tipo assim, não é comigo mesmo. Eu creio que a oportunidade de nós olharmos e cuidar bem das pessoas, uma delas é agora com o encontro com Deus. Porque no encontro com Deus, nós vamos levar pessoas que vão mudar a vida deles eternamente. Quantas pessoas, talvez você é fruto do encontro com Deus, alguém olhou para você, se compadeceu de você e falou assim: eu quero que você receba o mesmo que eu recebi. Às vezes nós colocamos desculpas para ajudar as pessoas, mas eu não tenho condição, pastor. Se eu tivesse, eu ia fazer. Ei, eu quero falar uma coisa para você. Você tem força e você tem o poder do Espírito Santo para mudar a vida de pessoas. Amém? O que nós estamos fazendo diante dessas realidades? Diante de pessoas frustradas? Ontem eu sentei com um rapaz e ele falou assim: olha, eu sou viciado em droga e bebida desde os 12 anos de idade. Eu falei: você está quantos anos? Ele falou: tenho 35, mas você olha para ele, parece que ele tem 50. Arrebentado. Ele falou assim: agora eu perdi tudo, perdi minha família. E eu estou aqui porque eu quero mudar de vida. Ele estava tremendo, gente. Sabe por que ele estava tremendo? Porque era o segundo dia que ele estava sem o álcool. E o alcoólatra, um dia que ele fica sem o álcool, eu sentei na mesa para almoçar com ele, na hora ele não conseguia comer. Eu percebi que ele não conseguiu comer. Ele estava fazendo força para comer. Eu falei: come, rapaz, come. Aí eu falei: para incentivar você, eu vou comer de novo. Mas ele não conseguiu comer. Eu e o outro rapaz estavam com ele. Aí o outro ganhou de mim, viu? Mas, viu? Então, tinha um rapaz, eu encontrei ele lá que estava recebendo. Ele falou assim: pastor, eu vou comer mesmo porque eu não quero passar fome, não. Eu falei: mas você não vai passar fome. Ele falou: mas ontem à noite, eu comi uma vez, não sabia que podia repetir. E eu sofri com fome à noite. Eu falei: então come. Ele foi só três vezes, né? Ó, cabra bom. Mas voltando na vida desse rapaz, e ele falou assim: pastor, eu não consigo largar a bebida, e eu perdi a minha família, e eu estou hoje na casa dos meus pais, e eu quero mudar de vida. Eu falei: cara, eu vou orar por você, vamos orar. E a gente orou, e ele estava ali buscando uma solução. Então nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma diferente. Descia para Jericó um sacerdote e um levita. Descia por aquele lugar, por aquele caminho, alguém que era religioso. Por ser um religioso, ele deveria ter compaixão daquele homem, correto? Mas não teve. Também descia um levita por aquele caminho. Por ele ser um religioso, talvez ele deveria ter compaixão daquele homem, mas ele não teve compaixão. E o que nós aprendemos com isso? Cuidado para que nós não possamos estar nos escondendo de trás de uma bandeira religiosa e achamos que somos os bons demais e não cuidamos das pessoas que precisam. Cuidado! Cuidado para que eu e você não venha se esconder de trás de uma máscara, de uma aparência religiosa, de título. Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu canto lá na igreja. E como que é aí fora? A hora de você mostrar quem você é quando você encontra uma pessoa que precisa de ajuda. Ou você passa de largo, nem encosta em mim, você está fedendo. É. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Abraçar o Vitão que você anda cheiroso é fácil. Né? E abraçar o bebum? E abraçar aquele que tem fome? Rapaz, meu irmão, alguém pode receber a família do Manuel ali, por favor? Que ele é um amigo. Gilane, por favor. Seja bem-vindo. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Chegou na hora. A vida cristã, irmãos, é muito mais do que sentar em cadeiras. A vida cristã é muito mais do que você viver algo religioso. Esses dois religiosos, um levita, um sacerdote, conhecedores da palavra, conhecedores de Jesus, conhecedores do reino, conheciam. Serviam a Deus. Mas eles deparam com um homem que está em situação de morte. Simplesmente fizeram um pouco caso. Talvez por causa dos seus títulos, não sei. Às vezes nós só temos título de religioso, mas falta muito mais nas nossas vidas. Mas descia também naquela mesma estrada, viajava um samaritano, desprezado pelos judeus, não tinha valor algum o samaritano. Mas muitas vezes, da onde você não espera, é onde tem provisão. O religioso lá, o sacerdote, o levita, descia, não tinha nada para oferecer para quem estava a ponto da morte. Mas desse um samaritano que não é reconhecido por ninguém. A Bíblia diz que tinha, esse samaritano, ele tinha provisões. Porque o samaritano, ele não descia, ele viajava. Alguém que entende que precisa cuidar bem do seu semelhante é alguém que ele tem compaixão, não é dor, irmão. Eu já disse que compaixão é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Ei, um dia eu estava perdido. Um dia eu estava condenado para ir para o inferno. Alguém olhou para mim, se compadeceu e falou assim: olha, Jesus vai mudar a sua história. Ele é a ressurreição e a vida. Se você confessar Jesus como Senhor, será salvo. E eu aceitei. E hoje eu tenho a oportunidade de passar a mesma informação para outras pessoas. Ter compaixão é falar para o seu semelhante: Jesus quer salvar a sua vida. Um dia Jesus me salvou. Um dia Jesus me restaurou. Eu contei um pouco da minha história. E um homem, no final, falou para os irmãos lá: eu quero conversar com o pastor Gordinho. Ele falou: quer conversar com o pastor Gordinho. Aí ele esperou para conversar comigo. E ele falou assim: Pastor Cícero Gordinho. Ele falou: eu quis falar com o senhor porque a minha história parece com a sua. E ele começou a contar, irmãos, coisas assim. Ele falou: por último, agora, pastor, Eu estava morando na Gabi num caminhão há 45 dias. Tem 15 dias que eu estou voltando para casa. E amanhã eu vou batizar porque eu quero a minha vida transformada. Sabe, irmãos, eu abracei ele e a gente orou junto. Nós conversamos e eu falei: Paulo, Deus quer fazer algo na sua vida a partir de hoje e você está no lugar certo. E pode contar comigo, irmão. Pode contar comigo. Eu vou continuar orando por você, porque eu sei que toda essa história sua que você teve, você estava à beira da morte. Alguém olhou para você e falou: eu vou levar você no encontro. E hoje você está aqui. E hoje eu estou podendo falar com você, falar do amor de Deus, o que Deus fez na minha vida, a transformação. E Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida, ou coisas maiores ainda na sua vida. Como que é importante, irmão, nós valorizarmos as pessoas. Você não precisa ter um título para você falar do amor de Jesus. Tem pessoas morrendo. A Bíblia diz que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E é verdade, tem muitos seres humanos morrendo, suicidando, se acabando nas drogas. E o que a igreja tem feito, o que eu tenho feito para que isso venha a melhorar? O que estamos fazendo? De repente nós só temos título de crente, mas não temos suprimento nenhum. Então o bom samaritano, ele viajava com provisões. Ele se moveu de compaixão. Ele realizou os primeiros socorros. O primeiro socorro é esse. Você leva o cara para o encontro, você leva ele para a sua cela. E aí depois você vai trazendo ele. Sabe o que é mais interessante no texto? É que ele pega o cara machucado. Ele faz os primeiros socorros ali, limpa a sujeira, o sangue daquele homem, pega aquele homem e coloca na onde? Em cima do seu cavalo. Ele dá o melhor lugar. Eu vou andar de a pé para que ele possa ir em cima desse cavalo, porque ele não pode andar. Cuidar bem das pessoas é você fazer. Vai ter momentos que você vai ter que carregar no colo essa pessoa, porque é assim que Jesus fez. Jesus na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para que o meu e o seu não fosse derramado naquela cruz. Jesus se calou para que hoje eu e você pudéssemos ter uma voz, para que hoje nós pudéssemos falar. Jesus se entregou na cruz do Calvário para que eu e você hoje fôssemos livres. Aquele homem colocou o ferido no melhor lugar. Levou ele para uma hospedaria. Com certeza ele passou a noite toda ali próximo, cuidando, zelando. Passou uma vigília ali junto, para que aquele homem pudesse ser sarado, ser curado. Sabe quando que nós vamos crescer como igreja? Quando nós começarmos a cuidar um dos outros. A Bíblia diz que quando nós passarmos a amar uns aos outros, o mundo vai nos conhecer por esse amor. Avivamento, oramos 50 dias por avivamento. E avivamento acontece quando? quando movimentamos barulho, festa, não. Avivamento, quando nós começamos a pregar o evangelho, cuidar de pessoas, pessoas aceitando Jesus, pessoas se entregando, e nós deixando os nossos lugares de conforto e dando para que aquela pessoa que está chegando, ele possa ser bem cuidado. Os religiosos só tinham título. Mas o samaritano tinha provisão. Que sejamos uma igreja que não tenhamos só títulos, mas sejamos uma igreja que tenha provisões. Quem chegar aqui não vai passar necessidade. Quem chegar aqui vai ser amado. Quem chegar aqui vai ser cuidado. Quem chegar aqui vai ter pão, vai ter pão e vinho. Sem álcool, tá, irmão? Pão e vinho. Cuide bem dele. Mas, pastor, e aí? Tudo isso, o que que acontece? Quem vai pagar essa dívida? Como que vamos fazer? Terceiro ponto, tudo será pago quando voltar. Eita glória! Pode gastar o que for necessário. O texto diz que ele falou assim: olha, tudo que ele precisar, tudo que ele gastar e além do que eu já paguei, pode deixar anotado, quando eu voltar, eu pagarei tudo. Cuidar bem, irmãos, é não fazer conta de quanto vai ser, quanto você vai ter que gastar para ganhar uma vida, quanto você vai ter que gastar para cuidar de uma criança lá na salinha, quanto você vai gastar para levar alguém no encontro, trazer ele, vou levar ele lá no centro de recuperação, vou trazer, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou orar por ela, quanto tempo de oração, de jejum, não sei, Deus... O Senhor está dizendo, pode gastar com força. Tudo que você está fazendo, eu vou restituir em dobro. Eita glória! Cuidar bem, ele não estabeleceu o limite dos gastos. Não tem limites de quanto tem que ser, quanto tempo que eu vou ter que orar, quanto tempo que eu vou ter que cuidar. Não importa o tempo, cuide, porque eu vou restituir. Aquele viajante, ele só seguiu viagem quando teve certeza do tratamento daquele homem que estava à beira da morte. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, a família que me ganhou para Cristo morava próximo da minha casa. Só que eu acredito que não foi um ano, eles foram embora para perto onde era a igreja, que é lá no Santa Rosa. E eu fiquei muito triste, eu fiquei, parece que eu estava órfão de pais. E aí foi onde o pastor Rosemiro falou assim: filho, eu estou sentindo que você está triste, que eu ia no final de semana e voltava. E eu falei, eu comecei a chorar, falei: tô, pastor, vocês foram embora e eu me sinto muito só lá. Minha família não conhece Jesus. E eles me tratavam com muito carinho, né? Eu era um guri, uma criança, 15 anos, carente de amor, carente de cuidado, carente de tudo. E ele falou assim: você quer vir morar na minha casa? Ah, que palavra! Foi a melhor coisa que eu ouvi naquele dia. Eu nem voltei depois do culto, já fiquei lá. E eu fiquei 3 anos ou mais, eu acho. Saí lá, já tinha 20 anos de idade. E eu me lembro que um dia ele, o pastor Osemiro, falou assim, depois de alguns anos, ele falou assim: filho, hoje eu tenho certeza que eu posso deixar, soltar você, que você vai nadar sozinho. Hoje você é um homem formado. E ele pagou o preço, irmãos. E ele falou: muitas vezes, filho, eu não deixei chegar em você algumas notícias, algumas informações, porque eu cuidei de você. Porque tinha pessoas dentro, os religiosos de dentro da igreja, falavam para ele assim: o que o senhor quer com esse guri, esse menino na sua casa? O senhor nem conhece ele. O senhor tem uma mocinha da idade dele, isso é perigoso. Pessoas de fora, não, pessoas de dentro falavam isso. E ele não deu ouvido e não deixou chegar em mim também essa notícia. Ele cuidou de mim para que essas palavras de religiosos não chegassem a mim. E quando chegou o tempo, então certo, ele falou. Aí eu estava maduro, eu tinha aprendido bastante coisa com aquele homem. Mas ele pagou o preço. Fiquei ali 3 anos ou mais, muitas das vezes sem trabalhar, que uma idade ruim, de 15 a 18 anos para trabalho. Agora está mais fácil, mas era mais difícil. Mas aquele homem, aquela família, nunca me disse assim: olha, você precisa trabalhar porque a comida está cara, ou a luz que você usa está... Nunca, irmãos. É por isso que hoje eu estou aqui. O obreiro Cícero hoje é quem é, porque um dia um homem de Deus, cego, pagou o preço por mim e cuidou bem. Então essa característica assim de querer cuidar é porque alguém um dia me ensinou assim. Eu aprendi dessa forma, por isso que eu fico ruim quando eu não posso cuidar de uma pessoa, quando eu não posso zelar de alguém que fala comigo e precisa de mim. Porque está o texto, está aqui, está claro. Se for para mim ser pastor, que tenha um nome, que seja famoso aí, não sei, que cresça a igreja, mas se for para ser assim e eu não poder cuidar das pessoas, eu não quero. Quero crescer sim, como pastor, como igreja, mas eu quero cuidar das pessoas, porque é bíblico. Então aquele homem só me soltou quando ele teve certeza do tratamento. Muitas vezes nós falamos assim: larga a mão, de novo esse cara errou de novo, já falei para ele, não é assim? Não, cuida de novo. Tem pessoas que têm que passar 7 vezes no encontro para dar certo. Amém, que passa 7. PhD no encontro com Deus. Tem cara que repete tanto encontro com Deus que ele sabe ministrar tudinho a administração. Não tem problema. Naamã precisou descer 7 vezes para ser restaurado, não foi? Tem gente que é diferente dos outros, de você, de mim. Ele deixou uma promessa. A promessa é: eu voltaria para acertar as contas. Ei, e quem cuida de nós e todos deixou uma promessa. Que é Jesus Cristo, falou assim: olha, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo e pagarei tudo. Fique em paz. Jesus Cristo, ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu voltarei buscar você. Não é em vão tudo que nós fazemos. Não é em vão o que você faz no reino de Deus. Se você ministra, se você gasta um tempo com os teens dá trabalho. Esses meninos de 12, 13 anos, meu Deus do céu, dá trabalho neles. Dá. Eles acham que sabem mais que a gente. Não tem problema. pega na orelha, puxa aqui. Tem hora que você tem que pagar para eles, que eles comem bastante, gastam muito e ganham pouco. Não tem problema, investe nele. Crianças, criançadinha aí, está ali em cima, no culto deles, gastam muito, dá trabalho. Tem dia que você fala, estou cansado. O Senhor fala assim, fique em paz que eu vou voltar para acertar as contas. A recompensa é minha, eu vou dar para você. Amém? Para concluirmos, os samaritanos somos nós, a estalagem é a igreja. Agora, a volta do bom samaritano é a volta de Jesus chegando na estalagem. Eita glória! Irá acertar as contas. Será que nós teremos em haver? E eu quero fazer uma pergunta. Quem está aqui na situação de espancado? Eu quero dizer para você, chegou o socorro para a sua vida. Agora você está na estalagem, no abrigo de Jesus. Tem alguém aqui que está na situação igual aquele homem espancado na beira da morte? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o bom samaritano que vai restaurar as suas feridas. É aquele que vai curar as suas enfermidades, seja ela no físico, na alma ou no espírito. Deixa Deus te curar nessa noite. Ele é o bom samaritano. Quer chamar o ministério louvor? Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero ser curado por Ti. De repente, nessa noite, você não é nem o bom samaritano e não é nem o sacerdote, o levita. De repente, hoje você é essa pessoa que está machucada, que está ferida, que foi roubado, que foi espancado. Jesus quer curar você nessa noite. De repente, você é esse bom samaritano que tem feito coisas para o Senhor, mas tem momentos que você tem perdido as forças, a vontade, porque as lutas são grandes também na vida daquele que serve. O Senhor quer renovar as suas forças nessa noite. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero falar para você o seguinte. Com seus olhos fechados, tem uma palavra para você. E essa palavra é: tem alguém que quer o seu bem, que cuida bem de você. E o nome dele é Jesus Cristo.